Você está ouvindo o Controle 3.
Boa noite!
Boa noite!
Tá animado hoje.
Quero feliz que o seu nome... Oh, é o meu nome da sua agenda.
Tá sofrendo.
Pirocada boa. Eita, é hoje, hein? Ó, mais um programinha, mais um. E daquele especialzinho, aquele daquele jeito. Aquele que a gente não manda um, mas manda vários. Jogos para os nossos queridos ouvintes. Bom, é isso aí. Antes de tudo, senhor Francesco, como o senhor tá? Parou de jogar aquele CS, desgraçado?
Não, a luta continua aí, dando os tiro, porrada e bomba, cara. E jogando bastante CS. E jogando também algumas coisinhas aí pro podcast, uns joguinhos de celular. Tô dando uma diversificada, né?
Tá certo. É o rapaz bombril, mil e uma utilidade. É isso aí. Que patente você dá no CS?
Eu sou ouro 1.
Oi, é um menino dourado, rapaz, você é louco. Que é, daqui a 2 meses já tá aí, ó, disputando.
Prata 2.
Tá certo. É isso aí, galera. É isso aí.
Autoestima é tudo, né?
É. Esse é o nosso nível aí do. A gente é o Prata 2 dos podcasts brasileiros aqui. É isso aí. Mas o importante é que, nem o Dias falou, a luta não continua.
Ânimo.
É, já, a gente já veio derrotado. Bom, senhor Wesley, você tá bem? Como é que você tá?
Tô bem, tudo certo, tranquilo. Tudo na paz. Domingão parado. Não joguei muita coisa não, só o jogo do que a gente vai falar hoje, né? Mas...
Parou com o LoL?
Mano, vai fazer uns 2-3 meses que eu não jogo, hein? E tô me sentindo muito bem.
Aí, que beleza. Aí, que... Graças
foi
a Deus.
Foi no rehab, né? Aí.
É tipo aquele Alcoólicos Anônimos, né? Faz 3 meses que eu não entro no LOL.
Os LOLzeiros Anônimos, graças a Deus. Eu também não entro mais naquela bosta, não. Olha eu falando mal dos seus.
Nem de celular, porque eu jogava de celular, né? Também parei, desinstalei. Então eu tô limpo, eu tô limpo.
Tá fora
aquela
disso.
Conferida, né, Wesley? Vamos ver como que esse rolê aqui jogou durante os 5 meses.
Né?
Jogou de...
Não, pior que do celular eu joguei pra caralho, todo dia eu jogava. Aí eu parei e... Tô limpo, agora eu tô limpo.
Tá aí, tá certo. É isso aí, vamos largar dos vícios aí, né? Vamos se livrar um pouco disso. Vamos viver, galera, vamos viver. Bom, eu parei com o League of Legends, até o meu cabelo voltou a crescer, eu perdi peso. É bom isso. A gente começa a voltar a viver, a ver o sol mais uma vez, né? Que é... Isso é um negócio... É tipo crack, mas... O bom do crack, pelo menos, emagrece. O League of Legends, não.
Tá falando?
O bom do crack, ele emagrece. O podcast vai ficar maravilhoso, cara.
Vai, meu. Ele vai ficar mesmo...
Bom, é isso aí, galera. Bom, senhor Wesley, que programa que a gente vai fazer hoje? Que a gente vai falar? O que a gente tá fazendo aqui?
Eu tô fazendo aqui falando sobre drogas, né? Bom, hoje a gente vai fazer o nosso já tradicional Hidden Gems. É, Final Mix 1.5 Special Edition.
Anniversary Edition with Knuckles. É... Featuring Dance of Devil May Cry. É isso aí. Bom, mais umas gemas ocultas. Esse Hidden Gems 1.5 Final Mix. É Thunderbird, Fuck My Ass e por aí vai. Esse é o nosso queridíssimo programa, onde cada um dos nossos participantes fala sobre o joguinho cujo qual... Ele quer mostrar pra você, falar assim, joga esse jogo, toma esse jogo, joga aí, meu querido ouvinte. É isso que a gente vai fazer nesse momento. Senhor Francesco, eu gostaria de saber que tipo de jogo você nos traz com essa sua mente abstrata, esse cérebro que é uma pintura de Leonardo da Vinci?
Valeu pelos elogios, obrigado aí. Então, o jogo que eu trago hoje pro Eden Gens, cara, é o Yooka-Laylee, ou Lika, Yooka-Laylee, ou Popopop, Titi, toca, toca, toca. Porque eles falam meio assim lá no jogo. Mas enfim, depois vai chegar nesse ponto. Vamos lá. Yooka-Laylee é um jogo, cara, de jogo plataforma 3D, né? E ele é uma homenagem àqueles jogos de Nintendo 64. Tanto que tem algumas referências dentro do jogo com 64, raio sugador de livro 64. Então, o jogo, ele é essa inspiração. Então, um jogo 3D de plataforma, né? Que homenageia, né? E traz uma jogabilidade bem bacana. Primeiro, vamos lá começar com o plot, né? A história do jogo, né? Existia uma empresa dentro do mundo lá, chamava Ivory Towers, que tinha um anseio de dominar o mercado de vendas de venda de livros dentro do mundo deles lá. E tem uma brilhante ideia em construir uma máquina que suga todos os livros da ilha. Qual a melhor maneira de derrotar a concorrência? Acabando com a matéria-prima, né? Aí, essa invenção foi criada por um cientista que ele é vice-presidente dessa empresa, que é o Dr. Quack, que é um pato, uma cabeça de pato enfiada dentro de um robozinho assim, que parecia um R2-D2, e a cabeça dele fica dentro de um negócio de aquário. E ele vive, né, ele cumpre ordens do presidente, né, da empresa, que é o Capital B, que é tipo uma abelha, só que com os dentes tudo torto, assim, tentando uma bengalinha quando ele anda, assim, um bicho mó malandrão. E aí começa a história do jogo, né, que tem essa empresa, e eles têm e ambos têm o desejo de obter, com essa história de pegar os livros, ele tem a empresa, ele tem o mercado e tal, eles têm um anseio de encontrar um livro sagrado. E esse livro sagrado, ou misterioso aí, ou poderoso, que tem um poder muito grande, cara. Que alguns steps pra frente eu vou até contar, que fala, né, que quem tiver esse livro tem como escrever a história de todo o universo. Então você consegue escrever de acordo com o que você quiser. Então você tem um poder imenso em mãos. Bom, tomando conta, tomando ideia dessas coisas que aconteceram, né, que tem essa empresa, né, que sugou os livros, e eles estão com anseio. Corta a história, né? A história está correndo dentro da empresa, né? E quando sai lá fora, aparece Yooka-Laylee, que são amigos, né? Que um é um lagarto, tipo um camaleão, só que eu acho que não é um camaleão, porque não muda de cor. E o Laylee, que é um morceguinho. Eles estão tranquilos, né? Uma nova moradia que eles acharam, né? Ali perto da redondeza da empresa, né? Que é um barco naufragado, um velho barco naufragado. Nossa. E aproveitando a vida e a nova pintura que o Laylee, né, tinha acabado de fazer na sua nova moradia, eles estavam lá deitados no sol, tal, curtindo a vida, eles são surpreendidos com a ação dessa máquina, né, que suga o livro de anotações de Laylee, que é um livro que ele tinha encontrado dentro do barco. Então ele fazia as anotações deles, porque ele é um vendedor, parece. Então ele tava fazendo as anotações de venda dele dentro do... Um morcego vendedor. Não entendi muito essa parte, mas é isso que ele fala lá. Ou eu entendi errado. Jogue e você vai ver. O bom que eu mando os caras fazer as coisas. Vai, joga essa porra, caralho.
Vê no Google aí.
Pô. Caralho, você quer que eu faça tudo também, pô? Tô aqui.
Só tá indicando o jogo só,
pô. Vou voltando aqui, né? Esse livro, um livro bonito, assim, bem grande, cara. E aí ele começa a voar, né? Começa a ser sugado, né? Aí todo mundo começa a falar, olha lá o nosso livro e tal. E quando ele é sugado, as páginas se espalham sobre todo mundo, cara. Então começa a cair as páginas do livro. E então a máquina puxa só a parte, a capa, né, do livro. Então todas as páginas são espalhadas em todo mundo. Em todos os mundos, né? Que na verdade são vários mundos. Depois vai falar lá dentro da jogabilidade, eu vou explicar isso. Então, será que a empresa vai conseguir, então, as histórias? Será que a empresa vai, o Capital B e o Dr. Quack vai conseguir o livro? Então você tem que lutar, né, contra isso. e conseguir as páginas. Tanto que você vai explorando o jogo, você vai conseguindo as páginas. É, o controle do jogo é basicamente pulo, ataque, um botão que... E você vai ganhando habilidades dentro do jogo, né? Então você consegue utilizar uma habilidade que você rola e sobe rampas. Você tem uma outra habilidade que solta um sonar para ativar estátuas que ativam coisas. Então, cara, o jogo ele tem bastante coisas, cara. Depois eu vou explicar na gameplay. E tem um botão de comer borboleta também e tal. Então são os controles mais ou menos. Aí tem a câmera e tem o direcional onde você controla o personagem. Então é um estilo... Ele tem os controles de um 3D plataforma básico, só que com bastante elementos. Então tem bastante coisa dentro do jogo. Como o Banjo-Kazooie tinha também, né? A música do jogo, cara, ela é bem interessante, velho. Porque ela lembra muito a música do Banjo-Kazooie. Que era tipo um estilo de música, pra quem nunca jogou. Um estilo de música meio... Ele é meio desenho animado, as músicas dele, sabe? Que tem uns instrumentos de música clássica dentro, tipo aquelas flautas que... Eu esqueci o nome daquela porra lá, mas tipo, que utilizam muito em música clássica. Então, dá uma característica muito de uma coisa animada, uma coisa infantil, né, mesmo. De desenho animado mesmo. E, cara, é muito da hora, cara, as músicas desse jogo. Muito bacana. Às vezes ela pode ser um pouco repetitiva, mas é boa, né? Então eu não reclamei muito na questão da música do jogo, não. Nos gráficos do jogo, cara, ele, tipo, tem uns gráficos modernos, né? Ele saiu, acho que pra 360, se não me engano, pra PC. Saiu pra várias plataformas. Mas os gráficos dele são muito... Não, 360 não, tô doido. PlayStation... Caralho, deixa eu até ver isso aí depois. Bom, saiu pra PC, deixa eu ver. Consoles, rapidinho. Depois você edita isso aí, cara. Saiu não. Pra... Não saiu.
Vai ficar o jeito que tá aí.
Então vai. Ele foi feita pela Playtonic, que eu não falei aqui. Saiu pra Linux, Microsoft Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One. É que eu me complico nessas porra de PlayStation 4. Pra mim, PlayStation 4 e PlayStation 3 é a mesma coisa, cara. E Xbox One e 360 é a mesma coisa, cara. Mas não é não, eu sei que não é.
Não, é sim.
É tudo a mesma coisa pra mim. Eu sou velho, cara. Mas beleza, vamos voltar. Então os gráficos dele, eles são bem coloridos, cara. Não tem muito filtro. Filtro, cara. O jogo não tem muito filtro. Eu pensei, cara, uma imagem limpa pra caramba, velho. Tipo, você tá vendo distante, assim, não tem uma nuvem, não tem nada. Um céu, tipo, é como se nunca chovesse, tá ligado? Eu achei bem
limpo. Parabéns, então.
Então, bora pôr no chove, pô.
Não, aqui não chove, não. Porque se só chove quando tem chove. Rodeio.
Pior, né? Ah, então, aí é uma iniciativa do... Bom, foda-se, eu já entro no assunto, nada. Bom, então, o jogo, ele é bem claro e bem nítido onde você tem que ir e o que você tem que fazer. E é muito grande, cara, os mundos, tipo, você entra no mundo e explora ele inteiro, não é... Como se fosse o mundo inteiro e você vai andando nele, né? Não é um sandbox aí, vamos dizer assim. Ele é mais um... Os mundos são separados em portais, vamos dizer assim. Em locais que você entra no mundo. Aí a primeira fase lá é um templo azteca. E aí dentro desse templo azteca é um puta de um mapa, cara. É da hora, grande pra caramba. E os gráficos desse jogo, cara, são muito bonitinhos, cara. Como ele lembra muito os gráficos de Banjo-Kazooie, então os personagens são que nem Banjo-Kazooie. Tipo, tudo tem olho. Não sei explicar isso, tá ligado? Tudo tem olho, assim, tipo uma máquina de vender tem olho. Aí você tem, o que mais? Você tem os bichinhos tudo com olho, uma planta com olho. Tudo pra dar, tipo, aquele ser conversa e é animado, sabe? Eu não sei se isso tem algum estilo ou alguma coisa, mas eu via bastante em Banjo-Kazooie, tanto que no Banjo-Kazooie e no Conker's do Bad Fur Day, eles zoam com isso que... Eu lembrei de Conker, comecei a dar risada, mano. Que era tipo, ter uma engrenagem que você tem que encaixar a engrenagem. A engrenagem encaixa, tipo, ela tem olhinhos também. Aí quando ela encaixa, ela fala, ah, ela encaixa no pino, tá ligado?
Eu lembro disso aí.
Tô foda. Enfim. Mas mudando de assunto, então o gráfico desse jogo são bem animados, não é que nem, Conker, mas não é tão levado ao adulto, né? Mas é esses bichinhos fofinhos e animados, cara. E o jogo é muito bacana e, cara, agradável pra caramba, porque é colorido, cara. Parece que você tá tomando uma dose de cor nos olhos, chega tipo arder de tanta cor que tem aquele jogo, velho. Mas é muito bacana, cara, as cores desse jogo também. Bom, agora vamos aprofundar na jogabilidade desse jogo, cara. Ele é um 3D plataforma, mas, cara, o nível de exploração desse jogo, cara, é fantástico. Por que que eu tô dizendo isso? Você tem um mundo, cara, onde você vai entrar. E, cara, você tem as rachaduras, tipo, um pouquinho elevadas e um pouquinho pra fora de cada pedra. Cara, não existe nenhuma invisible wall, cara. Você consegue subir nas rachaduras da pedra, cara. O nível, cara, de, tipo, você consegue subir nesses locais é muito interessante, cara. Uma coisa que eu vi nesse jogo e achei muito legal. Não tem invisible walls, cara, não tem. Que muitas vezes os caras colocam uma que é invisible walls, né? É tipo, é uma parede invisível, né? Que eu sou um cuzão da porra, quero falar inglês. Mas é uma parede invisível. E normalmente o cara, o criador do jogo, faz isso por causa de limitação de hardware. E tinha que tampar a fase pro cara não exceder, fazer glitch no jogo. Então o cara não conseguia atravessar. Nesse jogo, como são mundos, eu acho que foi uma sacada bacana dentro do jogo. Se você cair pra fora do mundo, você vai pro buraco. Então você consegue subir, na primeira fase você vê bastante isso. São vários rochedos em volta, assim. E, cara, qualquer rachadura, qualquer coisa, você consegue subir. Porque é muito interessante isso, cara. A física desse jogo funciona muito bacana. Vamos colocar aí que algumas coisas, assim, tipo, que nem uma folha. Olha só que foda. Tem lá a parte do tronco da folha e tem as folhas que saem, tipo de um coqueiro. Quando você rela nela, essa folha vai se mexer individualmente e ela tem um contato físico, porém ela tem algumas quebras de programação ali dentro que você não consegue ficar em cima delas. Mas tudo bem, não é o objetivo do jogo você subir em cima do coqueiro, mas é interessante pra caramba, cara, como que os caras desenvolveram uma engine bacana, bem feita dentro desse jogo. Então você consegue explorar muito o jogo, porque é um jogo muito de exploração. Tudo isso eu tô falando por causa disso, porque é um jogo muito de explorar o local. Porque normalmente quando você chega no mundo, você tem que fazer os minigames e os puzzles. Por quê? Porque cada mundo que você visita tem uma quantidade de páginas. As páginas do livro lá que eu comentei que tem que o Yuka e o Leili tem que pegar pra conseguir não deixar cair na mão dos bandidos, né, dos vilão do jogo. E pra você pegar essas páginas dentro dos mundos, você tem que fazer puzzles, minigames, é muito interessante. Isso também veio também dessa escola Nintendo 64, cara, de fazer Banjo-Kazooie. Então é muito, esse jogo transpira, cara, muito Banjo-Kazooie. E quem é fã vai gostar muito. Então você faz os puzzles dentro do jogo que venha desde você se transformar em uma planta e ajudar as outras plantas que não queriam conversar com você porque você não era planta, desde pular plataformas, tem coisas mais... são coisas muito mais elaboradas, então são pensadas, são minigames pensados, não só ficar pulando nos lugares, tá ligado? Algumas páginas são no começo, mas... depois elas vão ficando mais complexas. É muito interessante porque traz uma diversidade muito grande para dentro do jogo. Porque você não tá jogando um jogo só. É como se você estivesse jogando vários jogos dentro. Então você tem vários minigames. Tanto que nesse mundo Azteca, você vê de longe um puta arcade gigante, assim. Aí você chega lá perto de um arcade, que é o fliperama. Aí o babaca de não falar em inglês. Um fliperama lá. Chegando lá perto, você vai ver que tem um minigame lá. E tem um Hextron. O nome é um dinossauro chamado Hextro. E pra você conseguir mais uma página, você tem que jogar o minigame. Aí sai da fase e tal e joga o minigame. Que é da primeira fase, eu acho que é um joguinho de corrida, cara. Então esse jogo tem uma variedade muito grande de jogabilidade dentro dele. Por causa dessa escola Banjo-Kazooie mesmo, cara. Porque o jogo ele explora bastante puzzles. Você conseguir alcançar plataformas com as suas habilidades novas. Porque nesse jogo, com as páginas... Página não, desculpa. Você tem uma moeda dentro do jogo, que é uma pena. Essa pena te ajuda a desbloquear as coisas do jogo. Você tem que pegar elas para conseguir progredir. Tanto como você tem um rapaz lá que é um vendedor, que é uma cobra. ele te libera as coisas, te ajuda dentro do jogo, você tem que pagar ele, porque capitalista é isso aí. É, você tem que pegar essas penas também para comprar habilidades, que são as habilidades que você consegue dentro do jogo, que é rolar, pular, cair no chão, usar um sonar, e tudo essas habilidades você vai usar dentro do jogo também, dentro da, para resolver os puzzles dentro dos mundos, né? E, cara, basicamente, eu acho que eu falei pra caralho do jogo, é isso, velho. O jogo é muito foda, muito legal, gostei bastante. E ele é uma nostalgia pra caralho pra quem gostava de dos jogos antigos, sabe, de 3D. Que eu já falei em alguns jogos aí 3D que ele não tem câmera automática. Eu piso muito nessa tecla, cara, aperto, sei lá. Mas, enfim, eu falo muito disso porque, cara, pra mim, cara, lógico, tem que ser a proposta do jogo, mas você controlar a câmera, cara, é um aspecto de gameplay pra mim, cara. Porque, cara, você tem que ter a habilidade de controlar a câmera pra você conseguir pular nas plataformas, porque faz parte, sabe? E eu gosto bastante. Esse jogo traz isso também. Isso é isso que eu queria falar desse jogo, é um jogo bacanudo. E vamos ver aí os jogos de vossas senhorias aí.
Tá aí. Não, falou pouco não, falou pra caralho.
Então, isso que eu falei pra caralho.
Não, eu não tenho nem dúvida mais. Eu fechei aqui o jogo. Bom, mas tá certo, é isso aí, tem que ser assim mesmo. Bom, vou mandar a pica aí pro Wesley, pra ele falar do seu joguinho. Qual o jogo que você quer falar, senhor Wesley?
Hoje estou trazendo mais um Metroidvania que eu gosto, mas ele é um pouco diferente, né? A proposta dele, eu vou explicar, né? Que ele tá diferente. É o Sundered. Ele é um game, que nem eu disse, Metroidvania procedural. Depois eu explico como isso funciona. Ele é feito totalmente à mão. Ele é bem estilo Cuphead mesmo. Então é uma arte muito bonita. O jogo tem... o seu inspiração no terror de Lovecraft, né? Lovecraft. Uhum. E todo o design dele, a ambientação, os inimigos, até a história, o enredo dele também, ele tem muito essa pegada, então é um jogo bem bacana. Deixa eu só pegar aqui, ó. A desenvolvedora foi a Games, a Thunder Lotus Games, né? Que também foi a produtora de Jotun, que é um outro jogo que é bem bacana dessa produtora. Ele tem para Windows, Linux, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch. Ele foi lançado dia 21 de dezembro de 2018. E ele é um roguelike Metroidvania, né? Single play, e tem também a opção multiplayer. Se eu não me engano, acho que eles fizeram uma versão definitiva que aí coloca. Alguma coisa assim. Se eu não me engano, acho que a primeira versão dele não tem esse multiplayer. Enfim, agora eu vou falar um pouquinho da história dele. O jogo começa com você controlando o Ash, que ela é uma mecânica de um grupo nômade. Que o mundo, né, nesse mundo do jogo, ele tá totalmente destruído. E ela foi atrás de uma amiga dela, que tava coletando... coletando coisas, recursos para esse grupo nômade, e ela acabou não voltando, e ela foi atrás dessa amiga para saber o que aconteceu com ela, e ela acaba sendo pega numa tempestade de areia, ela tá meio que no deserto, e ela acaba se deparando com uma construção e uns tentáculos obscuros, parece uma força obscura, puxa ela e arrasta ela para debaixo da terra, e ela se vê na cidade de Skaton. Progride um pouquinho ali, que é o tutorial e tudo, e ela encontra um cristal, e esse cristal começa a falar com ela, diz que ela tem um futuro brilhante, que ele vai ajudar ela nesse local que ela tá, né, nessa cidade de Skaton, e ele acaba se transformando numa espécie de espada de luz, assim, negra, parece um sabre de luz mesmo, assim, mas ele acaba se transformando em martelo e tudo, é só, tipo... O básico dele é um formato de espada, mas ele acaba se transformando. É como se fosse uma força, assim, uma luz mesmo. Basicamente, esse é o começo do jogo. Eu vou explicar um pouquinho mais para vocês entenderem um pouco mais do jogo, mas eu não vou dar muito spoiler. No passado, havia a sociedade estava em declínio, já estava tudo fodido já, e o governo não ligava para nada, né? E nisso foi criada a Divisão Valkyria, que ela foi criada por cientistas e soldados. E eles começaram a explorar esse mundo, né? O mundo já estava destruído, atrás de recursos, de uma solução para inverter essa situação, né, desse mundo. Eles acabam achando a cidade de Skatom, que é essa cidade onde ela acaba sendo... onde a principal do jogo acaba sendo puxada, sugada. Essa cidade, ela foi criada pelo grupo, pela sociedade Skatom, para se refugiar desse mundo que estava todo destruído. E lá, eles veneravam uma entidade que é o Nyarlathotep. Acho que falei certo.
Pode falar.
Nyarlathotep. É uma entidade. Que essa entidade deu para esse grupo dos Skatons esse cristal. Que é o trapezoedron. É esse cristal que ela acaba...
Trapezoedron.
Trapezoedron.
Esse tio aí.
Esse tio, esse cara aí.
Esse maluco
cristal,
aí.
Esse cristal aí. E essa entidade deu esse cristal pra esse grupo, né? Pra esse Skatom. E eles eles achavam que esse cristal era a chave pra alguma coisa maior, né? Alguma coisa que... O objetivo desse grupo, dos Skatons, era trazer essa entidade pra ele limpar a Terra e pra eles reconstruírem tudo de novo. Entendeu? E nisso, esse grupo Valkyria acabou encontrando essa cidade, né, no meio disso tudo. E eles queriam o poder desse cristal pra eles, e aí começa uma guerra. Entendeu? Aí eu vou parar nessa parte que acaba a guerra, porque senão dá muito spoiler sobre o jogo também, da história. Que é bom vocês, quem for jogar, vai vendo como que se desenvolve tudo. Mas é só pra vocês terem uma base do que é esse mundo, o que aconteceu. E quando você... tá no jogo mesmo, a Ashe, né, que isso aconteceu há, tipo, milhares de anos atrás, essa guerra, então já aconteceu tudo e tal, então quando ela tá nessa cidade de Skatom, já aconteceu tudo, já, então já foi. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a gameplay. Ele é um Metroidvania quase que básico, assim. Você consegue, no começo, né, você tem só algumas habilidades, você consegue saltar pelas paredes, assim, quicando, né, estilo Mega Man. Você tem esquiva, ataque normal, ataque especial. Você vai ter a sua barra de vida, sua barra de energia, a barra de especial, e uma espécie de contador, que tem uns cristalzinhos azuis, que seria o seu escudo. Eu vou explicar um pouco mais pra frente o que é esse escudo. E o jogo, como ele é um Metroidvania, ele é dividido em três biomas. O primeiro é tipo uma instalação científica com... depois, parece uma floresta, porque tá abandonado, começou a crescer árvores e plantas e tudo nessa instalação. Então ela tem muita parte de instalação científica, né, com bastante máquina, e tem partes que tá floresta. O segundo bioma seria uma região mais de deserto, com muita rocha, e essa parte tá toda corrompida, tipo, com trevas, parece entranhas de uma criatura, sabe? É bem essa coisa Lovecraft. E o terceiro, né, bioma seria mais um tipo um santuário, assim, no céu. Um negócio muito bonito, cheio de luz e tal, que é totalmente diferente dessa parte do jogo, assim, que ela é toda corrompida, né? Agora eu vou explicar como ele é um Metroidvania procedural. Ele tem no seu mapa, né, ele é o estilo clássico de Metroidvania, é aqueles quadradinhos, tipo Castlevania Symphony of the Night mesmo, tem os quadradinhos, tudo. Algumas partes, elas são pré-definidas, então aquelas... Ó, a motoca. Existem partes que elas são pré-definidas e tem as suas figuras indicando o que é cada lugar. Por exemplo, ali tem um inimigo, tem pra você desbloquear uma passagem, né, um atalho e tudo. E dentro desses mapas tem esses quadrados, que ele, tipo assim, ele é um quadrado maior. Quando você entra dentro dessa parte, né, você chega até ele, ele começa a se dividir em vários quadradinhos dentro desse quadrado maior. E essa parte que ela é procedural. Então toda vez que você entra em um bioma, ele vai gerar o mapa aleatoriamente, proceduralmente ali. Então toda vez que você vai e volta daquele bioma, ele vai... O load dele é um pouquinho chato, demora um pouquinho, porque ele acaba fazendo esse load para fazer toda essa parte do procedural. Então é por isso que ele é um Metroidvania procedural. Ele tem partes que sim, vai ter que ter... Não tem como ser fixa, né? Porque senão... Porque eu acho que se o Metroidvania você tem que ter essas partes físicas, né? Fixa, né? Pra você também pegar uma habilidade pra conseguir progredir no jogo, enfim. E ele é procedural também, a parte dos inimigos. Todos os inimigos, eles não ficam em determinadas partes do jogo, né? Normalmente eles são colocados em cada sala, né? Vamos dizer assim, e ali tem os inimigos. Não, nesse jogo, de tempos em tempos, ele começa a vir hordas de inimigo e hordas de inimigo, até você destruir todos, e aí ele vai ficar um tempo sem aparecer inimigo. Aí depois ele fica se repetindo isso em determinados pontos do jogo. Né? Algumas partes que são fixas, ele acaba não aparecendo os inimigos, mas na maioria, nessa parte procedural, do nada, você tá andando, começa a vir uma leva, uma enxurrada de inimigos. E todos têm o seu estilo a partir do bioma que você tá, né? Então, e todos têm essa pegada de Lovecraft, assim, de tentáculos e tudo mais. Você tem, para você fazer a parte do upgrade da personagem, você vai ter os XP, que vai ser vai cair dos inimigos quando você destrói eles, ou quebrando caixas, pegando baús, essas coisas, que você consegue coletar esse XP. E toda vez que você volta meio que vou chamar de hub do jogo, que seria uma parte que você vai escolher para que bioma, para que ramificação você quer ir. Que aí ali você vai conseguir fazer o upgrade na árvore de habilidades. E a árvore de habilidades é basicamente aumenta a vida, energia, se ataque fica mais forte, tipo, porcentagem de ataques, essas coisas, tudo. Ataques novos também, especiais, dá pra você comprar ali. Mas também, no meio do jogo, como ele é um Metroidvania, você vai ter pontos específicos que você vai pegar algumas habilidades pra você progredir no jogo. Por exemplo, o famoso pulo duplo, um dash no ar, escalar alguma coisa, planar. Então essas habilidades que são pra você progredir no jogo mesmo, você vai encontrar no meio do caminho ali. E, cara, é basicamente isso. Depois eu falo dos probleminhas que ele tem, que eu acho que tem alguns problemas na parte da nota e tudo, mas é um jogo que eu indico, sim. Ele é bem artístico, bem bonito. Eu zerei ele, sim. Ele tem múltiplos finais, se eu não me engano são 3, mas aí isso daí é decorrer do jogo, quem quiser jogar vai descobrindo e tudo. E, cara, é isso. Agora essa pica não é minha, essa pica agora é do Gordo.
Tá aí. Tá entregue. Quem sou eu para falar alguma coisa? Eu fiquei enchendo o saco, fiquei botando pressão no Wesley, falando, vamos ver se ele vai saber falar os nomes direito do negócio.
Yalartotep e Trapezoedron. Shiny Trapezoedron. O cristal. É verdade, eu falei esses nomes difíceis só pra dar um adendo também, que é bem legal. Toda a linguagem do jogo, ela foi criada. Então ela ela foi tirada do inglês antigo, do alemão e de uma linguagem do Lovecraft. Eu não vou lembrar agora qual que é o nome dessa linguagem. Então é uma mistura desses três, e todas as falas do jogo foi feito a partir disso. Então eles criaram uma linguagem própria para colocar no jogo. Então isso é bem foda.
É o universo do mundo onírico e essas coisas. Ninguém vai ficar prestando atenção para falar o nome do cara. Nem eu sei falar direito. Nyarlathotep, que é de Hotep, que é do negócio egípcio, essas coisas assim. Mas ninguém ia ficar falando Nyarlathotep. É o caralho, Nyarlathotep e já era.
Isso e os inimigos, né? Os chefes, porra, tem cada nome. Eu não consigo nem ler aquilo ali.
Ah, é tudo. É Azathoth, Yogg-Soth, essas coisas assim. Mas só não tem o Chuchuco. Senão os caras colocavam também. O Cleitinho. Tulu. Não, mas ele tem bastante base. Cara, tudo que tem envolvimento de Lovecraft eu fico fascinado. Porque eu gosto pra caralho das histórias de Lovecraft. Então é foda, é da hora. Eu fechei o jogo. Mas daí sai nas notas, eu falo tudo. Agora deixa eu falar meu jogo. Como vocês estão falando de só jogo, eu vou subir um pouco o nível pra falar do meu jogo, né? Porque a gente não pode ficar só nesse. Esse intelecto aí dos nossos senhores. Eu tenho que colocar um pouco do meu. Bom, o meu jogo para esse Hidden Gems. Deixa eu até baixar o microfone aqui. Aí, baixar a altura. É Boogerman, a Pick and Flick Adventure. Meus amigos. Traduzindo, Boogerman seria a Pick and Flick Adventure, seria uma questão de você escolher e jogar uma aventura. Porque assim, Boogerman, o título, ele é tipo como se ele fosse feito de catarro. Aí a Pick and Flick Adventure seria mais ou menos o ato de você pegar o dedo assim, enfiar no nariz e se jogar. Então é mais ou menos essa. Oi?
Tô fazendo isso agora.
É isso aí, o Chesco está em a Pick and Flick Adventure nesse momento. Que é um. Ó. Vou falar do meu Boogerman. A produtora é Interplay. E a editora também é Interplay. Pra quem já viu, nós já falamos de jogo da Interplay aqui. Que a gente tem o nosso querido Earthwormgin, que também é os caras que fez o Boogerman. As plataformas foi Mega Drive e Super Nintendo. Lançamento 18 de novembro de 1994. Olha que beleza, na época que da banheira do Gugu. Gênero, plataforma. Os modos single player, que é a simplicidade, botou cartucho, colocou e jogou. Não tem essas coisas complicadas, não. Eles pegaram uns negócios de nome difícil, hein? Pelo amor de Deus. Até agora eu não consigo falar direito. Sander Ed, eu fechei, então. O problema é o Nyarlath Hotep. Quem fala essa bosta assim desse jeito, não? É Nyarlath Hotep, foda-se. Não é nação do Brasil, não foi? É isso aí. A história de Boogerman. Em uma noite sombria e tempestuosa, no laboratório do professor Stickenbaum, onde ele estava construindo secretamente uma máquina que iria salvar o mundo da poluição, enviando tudo para a dimensão Excrement. Aí um trocadilho para excremento, né? O milionário excêntrico Slot Rexdale arrumou um emprego no laboratório como faxineiro. Fica legal. Para investigar de onde a poluição estava vindo. E ele estava com um mau pressentimento sobre aquela máquina. Ele estava ali olhando para aquela máquina e falei, cara, que é essa porra dessa máquina aí? Enquanto Rexdale limpava perto da máquina, uma nuvem de poeira entrou em seu nariz, fazendo-o disparar um enorme espirro. Isso fez a máquina quebrar, e durante o desligamento da máquina, um longo braço capturou a fonte de energia da máquina. Rexdale então vestiu-se de Boogerman, saltou para dentro da máquina e perseguiu o dono do braço. Assim começa a aventura na dimensão Excrement. As grandes aventuras aí do nosso querido Boogerman. É um puta de um super-herói fantástico. Bom, o negócio é o seguinte, já passei a história é basicamente isso mesmo, depois ele vai, é jogo do Mega Drive. É só isso aí, só felicidade. Cara, é interessante a gente falar o nome das fases, pra mais ou menos a gente saber mais ou menos no que a gente tá se metendo. Ó, são 5 fases. A primeira são Flatland Swamps, que são pântanos flatulentos. The Pits, que é um local feito de restos humanos. Boogerville. Aí depois a gente tem Muckle's Mountain and Nasal Caverns, que são as montanhas de muco e cavernas nasais. E a última fase, que é o Puss Palace, que é o Palácio de Puss. E aí, que é nessa aventura que o Boogerman se coloca. Cara, os gráficos, mano, eles são legais. Não é fantástico, a gente vê coisa muito melhor ali, tanto no Mega Drive e no Super Nintendo. Mas ele tá passando a proposta do jogo e tá show. As músicas são bacanas. Uma coisa que eu gosto das músicas é porque é o seguinte: uma das maiores, que também eu vou falar na gameplay, das coisas que acontece, é que tudo que você vai fazer tem que ter aquele efeito sonoro bem produzido, mais ou menos como eu faço aqui em casa. É um puta de um peidão, um arrotão, essas coisas. Então a música, ela tem que ser um nível baixo, ela não pode ser muita coisa acontecendo ali, senão você nem escuta as coisas engraçadas que acontecem no jogo. Então ele, na primeira fase você tem aquele mais ou menos que seria só um toque assim de baixo, pum, 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 pum. Bum, bum, enquanto você vai lá e manda aquele peidão gostoso que o jogo vai te colocar. Então, gráfico e musicalmente, fala, nossa, olha aí, é o God of War. Não é, mas ele é legal, ele faz o teu. Bom, vamos falar um pouquinho da gameplay, já colocando a mecânica do negócio e é isso aí. Deixa eu só colocar a página que eu tinha deixado pronta aqui. Aí é o seguinte, cara. As ações dele vai ser a seguinte: Ele salta, ele pula, ele... Cara, eu não vou lembrar os botões certo, mas provavelmente o A seria pra você tacar o ranho. Ele enfia o dedo no nariz e taca o catotão na cara dos monstros. Ele cospe, né, que seria um ranho aprimorado, que daí ele ataca de longo alcance, ele dá uma escarrada assim e manda pum, aqui é mais poderoso. O arroto, que você pode ser um ataque de curto alcance, mas ele pode ser carregado. Daí você manda um puta de um arroto, aí manda e dá um maior dano, aí chega um maior alcance, você consegue pegar um cara mais de longe assim. E também abre passagem em caverna ou alguma outra coisa mais secreta. O pum, que é a mesma coisa que o arroto, só que você tem que estar abaixado. Então você dá aquela concentrada, aí vai, ele dá aquela inflada. Você vai e manda um puta peidão. Senão você só aperta, é um peidinho assim, piu, só vai. Aperta e parou, manda ver. Aí o arroto com fogo, que seria a mesma coisa que o arroto, só que ele causa dano de fogo. O pum de fogo, que ele vai também fazer mais dano e essas coisas assim. E o fly, que seria um pum aprimorado de fogo, onde você consegue voar. Você peida com força e você consegue voar peidando. Aí o que acontece? Pra você ter a maioria desses lindos acontecimentos, teria os itens. Os itens seriam o seguinte: você tem a meleca, que faz com que você recupere o ranho que você tá gastando enquanto você tá lá, né? Você não pode ter ranho infinito. Então você tá acabando, você vai pegando o ranho. E a lata de feijão, que vai te dar gases. Aí a capa, que vai curar a sua saúde. Aí você vai ter uma quantidade de 2 normal ali, que pode chegar no máximo 3. Você pega a capa, fica de boa. O sinalzinho de Boogerman, que é a carinha dele ali, que você ganha uma vida. Você tem o leite, que vai transformar o teu ranho em cuspe, aquele cuspão poderoso. A pimenta, que é o que vai fazer aquelas coisa melhorada de fogo, vai melhorar os seus arrotos, seus gases e vai te permitir voar com um foguete anal. O desentupidor, que vai te ajudar a ganhar vida no final de cada fase. Se juntar mais de 30 desentupidor, você ganha uma vida na hora que você chega no final. Mais ou menos que nem Sonic, você pega 100 argola, ganha uma vida. E lama, que vai te ajudar a ganhar a vida final de cada fase. Essa lama é o seguinte: eu não acho que é lama, eu acho que é merda, mas eles nunca deixaram explicado. O objeto que você vai ter no jogo, você vai ter o banheiro, que vai funcionar mais ou menos, que é o seu checkpoint. O nariz, que é um tipo de teletransporte, você entra dentro do nariz assim, sai pelo outro buraco do nariz. As armadilhas que vai ter pessoa pendurada pelo pé. E caverna fechada, você vai ter que dar uns arrotão e uns peidão violento para você conseguir abrir esses lugares. A corda, só que a corda ela é escorregadia porque ela tá coberta de meleca, então se você ficar segurando, você vai escorregando assim. Trampolim, pra você saltar mais alto, estilo um Sonic mesmo. E a privada, que é o que vai te levar no bônus do esgoto. Você desce pela privada, dá descarga, aí você vai parar no esgoto, que seria a fase bônus ali. Aí sempre vai ter uma outra pra você poder sair, que vai estar um pouquinho à frente da sua fase. Isso aí é mais ou menos a mecânica. Cara, aí a gente vai ter várias coisas. Eu não vou falar os inimigos e essas coisas, porque é bacana a pessoa jogar. É 5 fases, dá pra fechar aí 2 horas suave, ou até menos, se você for bichão da goiaba. E o jogo, ele não é perfeito naquilo que ele faz. Só que ele é tão escrachado que ele é legal, saca? Então você só dá risada enquanto você vai jogando essa bosta. Eu ficava... Pra mim, ranho, arrotão e peidão tinha que ser infinito, porque eu gostava de ficar peidando sem precisar matar ninguém. Eu só peidava. Mais ou menos o que eu faço na minha vida real. Eu dou conta de peidar o peido. E carregado. Daquele jeito. E é assim que eu faço. Bom, o meu jogo é curto, não tem grandes coisas. Tá tudo aí lindo, bonito, todo boneco. Os caras trouxeram uns puta jogo foda pra caralho. E eu trouxe o jogo do cara que taca ranho e peida. É isso aí, galera. Esse é o Controle 3.
É legal, pô. Eu já joguei, mó da hora.
O game é mó show, mano. Tinha o cartucho. Nossa, muitas histórias, cara. Bom, é isso aí. Vamos às notas? Vocês têm alguns adendos, alguma coisa? Quer mandar um beijo pro papai, pra mamãe, alguma coisa?
Não, acho que não.
Então tá bom. Então vamos pras notas. Bom, vamos começar com o jogo Thunder Red. Senhor Wesley, refaça o que você queira refazer, conte o que você nos escondeu e dê a sua nota para o seu próprio jogo.
Certo, Sundered. Cara, é, graficamente ele é belíssimo, tipo, não tem nada assim a... Nossa, hoje tá... Os motoca hoje tá que tá.
É o Boogerman.
É o Boogerman. Então, é... Graficamente não tem nada o que falar assim, ele é um jogo belíssimo, ele é feito à mão, então... Porra. E a ambientação dele, essa pegada de inspiração Lovecraft, muito foda. É... A música eu acabei nem falando muito, porque ele fica mais uma coisa... Uma música assim de fundo, orquestrada e tal, pra dar essa pegada mais de suspense e tudo que, tá, que é, né, essa atmosfera que ele quer passar. É, cara, é um Metroidvania procedural. Eu acho que ele peca nessa parte do procedural. Porque, no meu ponto de vista, um Metroidvania, ele também. É, um dos pontos altos do Metroidvania mesmo é o seu level design, entendeu? E ele tem um level design bacana e tudo, ele consegue entregar um Metroidvania, tem partes que você só consegue atravessar com alguma habilidade específica que você pega na pele e tudo, só que essa parte assim do procedural, ela fica meio que, não é que não faz sentido, mas tipo, é uma coisa que se não tivesse também, não ia fazer diferença nenhuma, ele tendo ou não. Porque em só algumas partes específicas, sabe? É, e você acaba nem prestando muito atenção nisso, que ele é procedural ou não. Porque ele é meio genérico, eu acho, assim, essa parte. É a minha visão. E também essa parte dos inimigos virem em horda, né? Ele não fica em um lugar específico e tudo. E ele é bem naquele estilo kill de o inimigo se jogar em cima de você. Alguns tem projétil e tudo, mas a maioria, a grande maioria é inimigo se jogando em cima de você, entendeu? Então a dificuldade dele vai ser de aparecer um monte de inimigo. Tipo, tem hora que tem uns 30, 40 inimigos na sua tela. E tudo acontecendo, você não tá enxergando nada, você não tá vendo nada. De tanta coisa que tá aparecendo na tela e vai e vem, entendeu? Então essa é a dificuldade dele. É, ele tem tanto que, né, de tanto inimigo que aparece, ele tem esse sisteminha do escudo, que primeiro pra você tomar dano, você tem que quebrar o escudo, pra depois ele começar a tirar nível de vida seu, e esse escudo ele acaba se regenerando depois de um tempo que você não toma dano, né? Então ele ainda joga essa mecânica assim, de escudo, porque é muita coisa na tela, então tem hora que você não vai prestar atenção no que tá acontecendo ali. E eu acho que esse é um dos pontos baixos dele não ter esse apreço por colocar cada inimigo em um lugar e tudo. É tanto que tem os chefes, né, puta, o design dos chefes mesmo é foda pra caralho. É, mas só que tem os subchefes que são só variações dos inimigos normais, sabe? Vou dar um exemplo, tem um inimigo lá que é uma orb, sabe? E o subchefe dele vai ser maior e com uma cor diferente, entendeu? Então ele é meio genérico nessa parte, eu acho, né, de inimigos e subchefes, ele não tem uma variedade tão grande. E, cara, eu recomendo o jogo, ele é bom, eu já zerei, ele tem sua dificuldade sim. Eu lembro que pra zerar o último chefe que eu fiz porque dependendo dos finais você enfrenta um chefe, outro, enfim. O que eu enfrentei era difícil pra caralho, eu fiquei uns 40 minutos pra... Uma hora quase pra conseguir passar. Mas é um jogo bem... Cara, eu recomendo. Ele tem esses defeitinhos, assim, pode ser que eu tô sendo chato e tal, mas eu acredito que tem esses defeitos e tudo. Mas eu recomendo, é um jogo muito bom, quem quiser jogar vai ter a sua diversão sim. A história dele também é bem contada, o enredo e tudo, é uma história profunda, né, aconteceu guerra e tudo que aconteceu e tal. E, cara, eu vou dar um 8 pra ele.
Tá aí, 8. Deixa eu colocar aqui, anotado. Sr. Francisco, suas impressões sobre Sundered.
Então, cara, eu tô vendo aqui a gameplay, acho interessante a proposta. O jogo tem um gráfico muito bonito, cara. Essa questão de ser tudo desenhado, cara, só aumenta o valor do jogo, né? Porque o jogo, pra ser desenhado, cara, o cara tem que ter muita dedicação, porque hoje em dia os caras só querem fazer jogo 3D, logicamente, só quer fazer jogo 3D porque é bem mais fácil de fazer, né? O cara que é raiz mesmo, faz jogos assim, o cara tem que merecer um respeito. Também gostei também dos efeitos, né? Tem uma parte que tem uns cristais que ele mexe com a coloração, os filtros, né, que tem. Também é muito bonito, cara. A questão sonora, o Wesley falou, é uma música básica, né, de fundo, só pra dar aquele tchan no jogo. A questão gráfica desse jogo é bacana, velho. Gostei bastante. A questão de gameplay, cara, também é interessante. Ele tem bastante essa questão de plataforma, né? Você tem os lasers, você tem as coisas para subir, os espinhos, né? Ele não fica só focado na batalha, né? Na questão de, tipo, você lutar contra os inimigos. Realmente, que nem o Wesley falou ali, eu não tinha reparado, mas vendo aqui umas gameplay e vendo o Wesley falar sobre isso, né? Que é as hordas, né? É bem um negócio meio lazer, né? Fica meio só, a gente colocou inimigo aí só para não ficar vazio. E jogabilidade parece bem fluida, cara. Os mapas mudam toda vez que você morre?
Toda vez que você morre ou quando você volta lá pra essa parte que é a central, né, que seria a hub, onde você faz o upgrade do personagem, aí você vai escolher entre três caminhos, né, que são as três biomas. E toda vez que você for lá, você não precisa necessariamente morrer pra mudar, entendeu? Então toda vez que você entra lá dentro, ele vai dar o load que vai fazer esse processo do procedural, entendeu? Então você não necessariamente morrer. Mas toda vez que você entra lá dentro, né, você entra e sai de lá, ele vai fazer e vai fazer essa parte procedural.
É interessante, cara. Isso parece que dá uma enriquecida na jogabilidade, né, porque você não tá no mesmo lugar. Mesmo, eu falo sinceramente, você vendo aqui os biomas, né, que você fala, eles são bem... Eles têm que ser repetitivos, né, assim, a questão do level design. Porque não tem como você fugir muito de um padrão... Porque não tem como fazer, né? E depois não tem como... É o erro dos jogos procedurais, né? Você não consegue fazer uma coisa muito original, muito crível, vamos dizer assim, ou muito... Porque, cara, não tem nada tipo como você chegar no Castlevania Symphony of the Night, rejogar o jogo e saber, nossa, eu já estive aqui antes, tá ligado? Então, há umas coisas que esses jogos eles não conseguem proporcionar muito, né? Mais pelo ambiente. Mas eu acho que levando essas considerações todas aí, a questão dos bosses e o que o Wesley falou, eu dou um 7,5 pra ele. É um jogo bacana, divertido. É mais um, né? É mais um jogo, mas pela história aí, ser meio que ninguém explora muito sobre esse mundo do Lovecraft, né? Deve ser bem interessante, sabe? Também, nesse aspecto.
Tá aí. 7,5. Eu falei aquelas bobageiras lá de Nier Lato Rap, essas coisas, mas não tem nada a ver com o mundo do Lovecraft, tá? Eles só usaram os nomes. É só isso aí. E a história, tudo foi eles que inventaram. É assim. Cara, eu gosto muito do jogo. Eu gostei da forma que o mapa foi criado. Os objetivos principais, normalmente, eles não mudam muito de lugar, porque ele vai mudar o caminho. Daí eu vejo todo aquele caminho que foi feito ou que tem pra se explorar, e eu não posso explorar porque tem uma horda que fica enchendo o saco. Por exemplo, eu tenho um ponto ali que eu quero chegar naquela parte do mapa, eu simplesmente não vou. Aí o que acontece? Eu perco um dos pontos interessantes, que seria a exploração. E o mapa ali, da árvore de habilidade, ele é muito bem montado, só que ele é desbalanceado. Por exemplo, eu até mandei uma vez, quando eu tava jogando Thunder, eu mandei a foto pro Wesley, que eu fechei. Fiz todas as habilidades em todos os níveis possíveis ali daquele mapa. Daí o que acontece? 75% do jogo pra frente fica muito fácil. Aí você tem esse se eu soubesse chegar a esse ponto, eu não tinha farmado tanto pra mim ficar tão forte, pra eu poder chegar nos pontos final. Porque quando eu cheguei com muita coisa, aí eu não tive mais a emoção de conseguir chegar lá. Então teve um desbalanceamento do jogo. De resto, pra mim o jogo é lindo. O jogo é muito bem feito. Muito, muito bem feito mesmo. Foi uma grana que eu gastei, foi bem gasta. Não me arrependo de nada. O que me mata é o sistema de horda. O sistema de horda, Cara, é foda você chegar e você falar assim, os caras tiveram um trabalho fodido pra fazer gráfico, pra fazer efeito sonoro e essas coisas tudo. Mas pra mim, cara, é muita preguicinha. Saca? Dava pra fazer um negócio melhor ali, mais bem pensado. Nem que a Zorda tivesse em um lugar específico. Saca? Algumas delas tivesse ali em alguns lugares prontificado que sei lá, que tivesse um motivo pra aquilo tá acontecendo. Aí, por exemplo, eu tô querendo chegar num ponto, eu não consigo chegar porque aparece uma horda. Você tem que ficar batendo. Aí, às vezes, a forma que o jogo foi programada para que aquilo seja aleatório, eu dei 3 passos e aparece outra horda. Pronto, já perdi a vontade já de chegar lá onde eu queria chegar para explorar. Ou seja, o jogo corta o sentido de exploração. Mas mesmo assim, em todos os outros pontos, ele é muito foda. Principalmente os 50% para baixo, os primeiros 50% do jogo, ele é muito interessante. A gente deixa explorar um pouco, depois ele não deixa mais você explorar nada. Você não consegue ver mais nada. Parece que o jogo tá te empurrando, fecha logo e para. Isso aqui, de tanta horda que eles começam a mandar. Bom, então a minha nota também será 7,5 para o jogo do Thunder Red. Lindo de bonito. Bom, vamos passar de jogo. Senhor Tiesco, fale-nos de Yooka-Laylee. Yooka-Laylee. Manda ver.
Então, cara, eu acho que esse jogo, velho, pra mim, quando eu joguei com ele, eu joguei ele, não terminei, tá? Eu joguei e eu vi a premissa do jogo, e entendi um pouquinho o que o jogo quis passar, senti o jogo. E, cara, pra mim, cara, é um dos melhores jogos de plataforma 3D que eu já joguei, tá ligado? Dentro das coisas que ele tenta colocar, dentro das... que um jogo de 3D plataforma tem que ter, ele cumpre e consegue fazer isso com muita fodalidade, cara. Desde que, assim, dentro das premissas do que ele quer construir, né? Tipo, essa questão dos minigames, que você consegue ficar se reinventando o jogo inteiro. Então, o jogo, ele nunca fica cansativo, cara. Ele vai se for feito com uma característica boa, der identidade pro jogo, e for divertido, toda hora trazendo uma coisa nova, é uma mecânica antiga de jogos, né? Tentativa, muitos jogos conseguiam fazer isso, né? E muitos jogos falhavam miseravelmente, né? Tentar fazer essa jogabilidade que você coloca minigames e outras coisas dentro do jogo para se tornar um jogo mais divertido. Não, você quebra um pouquinho da repetição, né, do jogo. E para mim, esse jogo, cara, ele consegue fazer isso com muita maestria, cara. Parabéns aí aos caras que criou a Playtonic, eu acho que é o nome da empresa. E, cara, assim, ele tem alguns probleminhas, tipo, na música um pouquinho, mas nada que incomode muito. E, cara, basicamente, cara, ele não tem muitos problemas assim, mas ele é simplesmente só isso, sabe? Ele é só um jogo 3D de plataforma focado pro público infantil. Eu gosto desse tipo de jogo, tá ligado? Foda-se, tá ligado? Mas você consegue colocar seu filho pra jogar, ele vai se divertir pra caramba. Não sei, hoje em dia também, né? Porque hoje em dia a criançada só quer sair matando todo mundo. Fico jogando CS lá, só aparece as moleques. Tio, não sei o que. Tem 5 anos a criança, toma no cu. Então, mas aí fica foda, né? Mas o jogo, cara, é muito bom, cara. Eu gostei bastante. Não foi muito falado por aí. Eu vi em alguns lugares falando, ó, vai sair esse jogo aqui que é Banjo-Kazooie. E realmente é. Mas, cara, o jogo tem uma identidade própria, acho interessante. Ele tem um carisma dentro dele, que nem quando você tá conversando com o Hextro, né? Ele fala, ah, você tá fazendo a pontuação aí e tal, não sei o que, eu vou salvar aqui no meu memory card. Aí o cara, o personagem principal lá, o lagartinho, memory card, que negócio é esse? Não sei o que é isso, não, tá ligado? Essa quebra de paradigma. Então você tem uns personagens dentro, assim, que tem uma personalidade própria, né? O porco, que só fica comendo. Então você tem uns personagens bem caricato, como um desenho tem que ser, né? E eu acho que é por isso que eu gosto também dele. Ele tem umas características de desenho animado, sabe? E a jogabilidade é muito boa, cara. Não tem o que reclamar. Essa liberdade toda que o jogo dá, às vezes você pode parar num lugar que você não consegue sair. Pode acontecer, pode. Aí você tem que se matar pra sair. Mas, cara, o mundo também é muito vivo, cara. Muito. As pedras não parecem repetições, sabe? Não tem isso, cara. Você fica repetindo os elementos para conseguir. Ah, para não ficar, esse espaço não ficar vazio. Não, é tudo bem pensadinho e tal. E tem os enigmas, cara. Os enigmas, eles não são só tipo. Ah, você tem que acertar a combinação ou fazer as coisas. Ele tem enigmas em palavras também. Aí tem os locais escondidos, tipo na missão do porco, onde você tem que achar os soldados dele. Ele fala, eu estou no local onde o pé se molha, sabe? Esses enigmas de palavras também tem isso também. Então o jogo ele é cheio de carisma, cheio de personalidade, cheio de cor e cheio de bichinhos. Então, cara, minha nota pra ele vai ser 8,5, cara. 8,5 é um ótimo jogo e eu recomendo pra todo mundo.
Tá aí, 8,5 para Yooka-Laylee do senhor Francesco. Senhor Wesley, o que você tem para nos falar deste lindo joguinho colorido?
Yooka-Laylee. Ah, eu gosto desse estilo. Ele me remete. É porque eu não joguei Banjo-Kazooie. Né, vou ser sincero, eu joguei Mario 64 e tudo, é tudo nessa pegada, né, de plataforma 3D. Eu joguei mais jogo do Play mesmo, que era o Spyro, que eu adoro. Enfim, ele tem essa pegada de exploração e tudo, esses minigames dão uma variedade, né, pra gameplay dele. Gráfico é gráfico de nova geração, não tenho o que falar, então pra nova geração aí, né, a engine dele. A música parece ser um pouquinho mesmo repetitiva, mas não é aquela música chata que você vai ficar irritado, né, incomodado. Então, pra mim, não faz muita diferença essa parte. Cara, ele é mais aquela nostalgia de quem jogou nesses jogos, assim. Porque hoje em dia tem pouquíssimos jogos nessa pegada de plataforma 3D e tal. Isso foi muito das gerações passadas, né, 64 e tudo, até PlayStation 2 tinha, o PlayStation 1 tinha bastante. Mas hoje em dia não tem, né, esse tipo de jogo, esse estilo de jogo assim de plataforma. E nem o Tiago que falou, o pessoal tá lá no CS dando tiro. Então não é aquele negócio que vai agradar todo mundo. É mais a nostalgia. Aquele bagulho lá, né? Mira a criança, mas quem vai jogar é o adulto que tem a nostalgia de jogar um jogo desse. Então, mas ele parece ser bem feito, tudo que o Tiago falou. Cara, eu vou dar um 7,5 pra ele.
Tá aí, 7,5.
Tá mutado?
Devolveu a nota, hein? Devolveu a nota, hein?
Ah, você deu 7,5 também, né?
É
verdade.
Tá aí, 7,5, os caras, mano. Tá aí, 7,5. Não é que eu tô desenhando, depois eu vou mandar a foto aqui. Eu tava desenhando Yooka-Laylee maconheiro aqui.
Não.
Mas tá bom. É isso aí. Bom, Yooka-Laylee, cara, é que é um negócio complicado pra mim. Porque os tipos de jogo, Banjo-Kazooie, Gex, essas coisas, foram jogos que eu joguei até a metade, que eu nunca fechava. Acho que o mais perto assim que eu cheguei a fechar, acho que foi o Crash mesmo. Assim, e olha que nem tem nada a ver o negócio, só tem mais ou menos o negócio. Spyro foi um jogo assim que eu nunca fechei, essas coisas. Porque eu sei lá, mano, não era muito o meu. Eu sou muito 2D desde muito, muito. Muito antes de existir a discussão entre 2D e 3D. Eu sempre gostava mais de 2D, eu não sei porquê. Mas mesmo assim, o que eu tô vendo aqui do Yooka-Laylee é o seguinte, cara. Ele tem dedicação. E essa é uma das coisas mais importantes quando você vai fazer jogo. Isso não importa se você é indie, se você é uma grande empresa, essas coisas. Ele tem dedicação. Principalmente uma coisa que parece que, sei lá, mano, depois de 2015, nunca mais eles conseguiram fazer um negócio que é carisma em personagem. Não existe mais carisma em personagem, saca? Parece que é tudo... Todo mundo é mal, todo mundo matou própria família e tudo é triste agora, tudo é guerra, saca? Precisa de umas paradas assim. E eu gosto, cara, eu acho bastante interessante a proposta do Yooka-Laylee. Eu achei um jogo da hora. É um jogo que eu estaria e jogaria também. E, cara, eu vou dar 7,5 para Yooka-Laylee. O Wesley falou Lili, ficou na minha cabeça agora. Yooka-Laylee. Yooka-Laylee.
Yooka-Laylee.
Yooka-Laylee.
Yooka-Laylee é o melhor.
Yooka-Laylee. Kooka-Laylee. É isso aí. Bom, agora, Boogerman, vou falar do meu jogo. Cara, é aquele negócio. Ele é divertidíssimo, ele é da hora. Eu acho que todo mundo tinha que pegar pelo menos um momento pra jogar. Vocês dois já jogaram. É, quem tá ouvindo devia jogar. Só que não espera nada fantástico. Ele não tem gráfico fantástico, ele não tem música fantástica. Ele é um jogo de cartucho, acontece uma coisa muito rara nele. Ele tem bug, ele é bugado. Algumas vezes você fica meio travado em alguns lugares, essas coisas. E é um negócio que naquela época é muito raro, porque os caras tentavam lapidar tudo. E provavelmente a Interplay pegou todo o dinheiro que tinha e jogou só no Reformed Gym. E deixou o Boogerman só com o que sobrou, saca? Porque, só que assim, a proposta dele é muito engraçada. É muito interessante. Então, ele vale. É que nem mais ou menos que nem o Conker's Bad Fur Day. É tipo, no estilo do jogo, por exemplo, que nem que vocês estavam falando da quantidade de jogo que tem, Banjo-Kazooie, o próprio Donkey Kong 64, Mario 64, você vai ter The Legend of Zelda, jogo 3D, assim, essas coisas, o Conker's Bad Fur Day, ele é um pouco inferior nas coisas que ele tem pra produzir, só que ele é bom pela temática e por ser engraçado. Acontece mais ou menos a mesma coisa com o Boogerman, só que o Boogerman é um negócio meio baixo orçamento, saca? Então é... Eu acho muito justo entender todos os defeitos dele e saber o que ele pode trazer de diversão, e eu vou dar um 7 pra ele, tá? Que é uma nota muito boa pra um jogo. Por favor. 7. É o que eu acho justo para o meu joguinho. Agora, os senhores. Senhor Francesco, fale o que você acha do Homem que Arrota e Peida.
Então, cara, um jogo que eu dei muita risada quando criança e hoje em dia também. É que faz tempo que eu não jogo ele, mas ele é um jogo interessante, né? O level design dele também é bem legal, assim, em algumas fases. Ele, algumas fases são bem irritantes, né? Bem difícil de passar. Difícil não, né? Você tem que saber o que tem que fazer e tal. E tem essa questão da capa dele, né? Mudar de cor, cara, quando ele tá sem life ou tá perdendo life. Os bosses são bem padronizados, né? Bem simples. Os ataques dele têm limitações, né? Você acaba o Ranho, acaba o Arroto. E eu vou dizer também que não é muito eficaz, né? Tipo, tem esse problema de ser um arco, né? O Ranho, quando você joga, ele cria um arco. E jogos que tem arco, cara, de ataque, é meio chato de trabalhar, porque você nunca vai saber onde vai chegar ali. Você não tem uma trajetória linear, né? Quando você atira. Mas também não é nada que, nossa senhora, tal, não sei o quê. É interessante ele, tipo, ter uns power-ups também, né? É bem legal. E é engraçado, né? Porque você tem as coisas, ele é tudo muito grotesco, bem nojento. E a história também não é muito ruim, não, cara. Se for parar pra pensar, é uma história bem elaborada pra época, né? Tipo, você tinha aí Super Metro e tal. Mano. Começou a zoar agora. Deus, cara. É uma história bem simples, né, cara? É só, tipo, a gente vai lá, a gente vai colocar um fundo aí só pra dar a temática, porque eu acho que tinha esse negócio do rádio dos anos 90, acho que até nos anos 2000, criançada gosta de coisa nojenta, não dá pra entender isso, cara. Tem os bonecos, tem as coisas, tudo nojento, tudo... Enfim, esse jogo, a gente curtia também, eu acho que até hoje. Eu lembro que South Park a gente gostava por causa dos peitos, a gente não entendia muitas piadas, porque eu lembro quando eu era criança. Aí depois a gente não entendia. Aí apareceu um letreiro. Nossa, agora eu vou lembrar de South Park. Eu tava na casa do meu primo, né? E aparecia. Todo episódio de South Park aparecia umas letras falando: ah, esse desenho é dedicado a adulto e tal, não sei o quê. A minha tia falava que aquele letreiro lá falava que você ia morrer, tá ligado?
Caralho.
Que não era pra assistir, tá ligado? Porque era desenho pra adulto, né? A gente nem pouco se podia, tá ligado? A gente assistia do mesmo jeito. Mas enfim, esse jogo, ele também, a jogabilidade dele não é bem fluida. Ela dá uma, eu não sei se é um emulador, alguma coisa assim, mas ela demora um pouco, não é tão, você não controla tão bem o personagem. Eu tive essa experiência. E cara, minha nota pra ele vai ser 6,5, cara. É o que o jogo tem a proporcionar aí. 6,5.
Tá aí, 6,5. Senhor Wesley, suas impressões para Boogerman?
Boogerman, já joguei, eu não zerei, não joguei muito, muito ele, mas eu lembro que eu joguei, tipo, eu jogava bastante, mas não jogava direto pra fechar, sabe? Eu já joguei várias vezes. Mas, cara, eu acho que essa parte da simplicidade dele, eu acho que é meio que proposital, sabe? Pra ele ser bem descontraído, assim. Porque é a proposta do jogo, sabe? Não é nada muito elaborado. É pra ser desse jeito, assim. Parecer que foi feito, né, entre aspas, nas coxas, sabe? Um jogo, assim, de zoeira. É um jogo de zoeira. E, cara, eu lembro que bastante gente jogava esse jogo, assim. Todo mundo, acho que deve conhecer bastante ele. Porque, por causa dessa pegada mesmo, de ser diferente. Ter esse negócio de né, que, cara, o jogo... Você joga meleca, você arrota, essas coisas. Então isso daí chamava meio atenção na época, né? De ter um jogo desse jeito. E agora na parte da jogabilidade, eu acho que ele é meio mesmo... Eu vou concordar com o Tias, que ele é meio travado. Essa parte de você acabar, né? Meio que os seus projéteis, né? A sua munição, esses negócios. Ele é meio chatinho também, mas dá pra jogar, sim. Não é nada incrível, assim. Nossa, que jogo horrível por causa disso, mas... Dá pra você levar isso em consideração. Essa parte, acho que o chamariz maior dele é essa parte do gráfico dele ter bastante animação, bastante sprite, eu acho. No sentido de, quando, né, eu tava vendo aqui, ele desce pelo ralo, aquela animação dele fazendo força pra soltar o peido era muito engraçado. Então ele tem toda essa pegada do sprite bem trabalhado. Eu acredito que seja também esse o chamariz maior dele. Mas... E nem vocês falaram, assim, a proposta dele, ele entrega aquilo que ele se propôs a fazer, né? Uma coisa descontraída e tal. E, cara, a minha nota vai ser um 6,5 também.
Tá aí, 6,5. Pelas minhas contas, eu vejo que eu sou o cara mais chato que existe na face da Terra. Cara, que eu sempre dou as notas mais baixas de tudo, mano. Bom, tá aí. Deixa eu ver, peraí, tô fazendo as contas. Terminando. Tá. É isso. É porque eu fiz o seguinte: eu coloquei as notas, eu meio que embaralhei um pouco, coloquei uma nota diferente no nome de cada de outro. Daí é isso aí. Controle 3 é isso aí, ó. É por isso que eu tô quieto, porque eu coloco o número. Aí eu, na hora que eu vou tentar colocar o número de novo, tá lá. Colocado, tudo fodido. Aí, eu, enquanto eu tô falando no Google, tá gravando tudo que eu tô fazendo aqui. Bom, é isso. Thundered. Notas 8, 7, 7,5 e 7,5. Se eu tenho 2, 7,5 e 1, 8, a gente joga pra baixo. Então a gente coloca 7,8. Não, 7,7. 8, 9, 7, 6. 7,6. É isso?
Justo.
7,6. 8,5, 7,5, 7,5. Mesmo esquema, joga pra baixo. Só que aqui a gente tem uma diferença de um ponto. Então, para Yooka-Laylee, seria... difícil, hein? Olha, rapaz. Tem que fazer o Enem. 7,9? Ou vocês querem arredondar pra 8?
Pode ser 8 por mim.
Pode ser 8.
Vocês estão cagando pra nota que vai cair. Tá certo. Tô tentando fazer um negócio sério aqui pro nosso ouvinte. Tentando fazer uma coisa organizada.
Tudo próximo, cara. Que meio ponto? Que meio centímetro faz?
Isso aí fez a Beija-Flor ser campeã em 1990. Eu nem sei quem ganhou em 1996. Eu tô inventando. Mas pode acontecer. Ó. Boogerman, 6,5, 6,5, 7. Se a gente usar a mesma regra do outro, pá, não sei o quê. Pipipipipopó, 6,6. Eu tô jogando bem pra baixo dos negócios. Hoje o nível foi bom. 7,6, 8 e 6,6. É isso aí. É o... As notas... Thundered, 7 em ponto... Eu ia falar 7,5, mas meia é meia. Então 7,6. Yooka-Laylee, 8. Boogerman, 6,6. Você está certo disso? Certa a resposta. É isso aí. Tá entregue as nossas notas. Aí, eu enrolei. Mano, depois eu vou mandar a foto de como é que eu costurei tudo isso aqui. Bom, é isso aí. Vamos nos despedir, meus queridos amigos.
Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo a gente. Valeu por ter ficado com a gente até aqui. Tchau.
Aqui é o Francisco, obrigado pela sua audiência.
porra é essa?
É do personagem lá, os caras falando desse jeito.
Tá, é bom. www.controle3.com.br, nosso sitezinho lindo, bonitinho. Coisa mais linda de mamãe. Você chega lá, lá pá, tu, tá lá dentro do site. Aí tem todos os programas listados, desde este que você está escutando até todos os outros que a gente fez aí. Estamos chegando já quase 100. Estamos quase chegando na... lugar nenhum, 100. A gente tá chegando em 100. É isso aí. E, cara, o negócio é o seguinte. Se você não quer, aí você... você fala, ah, mas eu não quero ver lá no site essa porra aí. Não, não tem problema. Você vai lá, tá no Spotify. Você coloca lá, controle 3. Aí vai tá ali no Spotify. Você chega no Spotify e fala, nossa, que delícia. Ah, mas eu não quero Spotify, quero outra coisa. Tem a Amazon. Você tem lá o Amazon, carequinha? Tá lá, a gente tá lá também. Você pode colocar lá, controle 3. Mas, velho, eu não quero essa porra, não. Amazon. O quê? Que eu não sou Amazônia, né? Não, você pode chegar e também vai estar no Deezer. Eu nem sei o que é um Deezer. Ah, você pode chegar e tem um YouTube, não é possível. YouTube é bom pra caralho. Ah, tá bom, então lá. Isso. Você pode escolher qualquer um. Você chega lá, vai estar lá o nosso programinha sempre, toda quinta-feira ali, ó. Pim, pim, pim. Quinta-feira vai estar o nosso programinha. Bonito, lindo, cheio de amor pra dar. E aí você chega e fala assim, nossa, esses rapazes aí é... os bichinhos é trabalhador. Esses meninos é... esses rapazes é esforçado. Eu quero dar um dinheiro. Mas você pode a hora que você quiser, meu amigo. Dinheiro. Dinheiro é um negócio que a gente precisa. A gente precisa pagar o nosso domínio. A gente precisa sobreviver aqui nessa coisinha linda. O que você vai fazer? Você vai entrar ali no site www.controle3.com.br. Ali do lado direito, na hora que você vai indo, chega a barra, vai ter um negócio escrito PayPal.
Peraí, tô mostrando.
PayPal. Tá lá, vocês. Pimba. Cê, ó, ó o barulho, ó o barulho. PayPal. Você vai lá e dá o dinheiro. Você escolhe o tanto que você quiser. Ali. A gente só quer um pouquinho, cara. Chega pra, o dia que você chega e fala, é, hoje eu vou tomar uma coquinha. Aí chove, aí você não consegue sair de casa pra tomar uma coquinha. Porra, não tomei a coquinha. Vou pegar o dinheiro, vou dar pros meninos tomar uma coquinha. Ah, mas a gente agradece, a gente gosta de coquinha. Ajuda a gente, pelo amor de Deus. E se você não puder ajudar, não tem problema. Esse programa é de graça, ele é feito pra você sempre e sempre vai ser assim. Bom, é isso aí, muito obrigado, eu sou o Gordo e esse foi o Controle 3, uma boa noite.
Você ouviu o Controle 3, boa noite.